Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que anunciou um evento no Pokémon GO para comemorar o Ano Novo Lunar. Com esse evento, a Niantic falou que vai facilitar um pouquinho a captura de 12 Pokémons, cada representando lá um bicho, né, do horóscopo chinês, e além disso, ela comentou também que cada nova captura vai dar pontos extras lá de experiência. Aí a Niantic disse ainda que esse evento especial vai ficar ativo até o dia 13 de fevereiro, e caso você queira ver os pokémons que vão ficar mais fáceis aí de capturar no jogo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Netshoes fez um acordo de R$500 mil para acabar com o processo de vazamentos que aconteceram em 2017 e 2018. Esses vazamentos expuseram dados como nomes, e-mails, CPFs, datas de nascimento e histórico de compras também de quase 2 milhões de clientes, e para piorar, a Netshoes se embananou inteira, né? Pisou bastante na bola quando chegou a hora de reconhecer, né, que tinha acontecido esses vazamentos. Aí, por esse conjunto da obra, né, a Netshoes entrou na mira lá do Ministério Público de Brasília e agora anunciou que para evitar um processo coletivo, ela vai pagar R$500 mil em indenização e vai melhorar também o sistema lá de segurança da plataforma. E ainda sobre o Brasil, a Anatel divulgou um relatório que mostrou que o mercado de TVs por assinatura encolheu no ano passado. Ela concluiu que do fim de 2017 para o fim de 2018, esse mercado encolheu 3%, com quase 500 mil pessoas cancelando a TV por assinatura, e quem foi mais afetado por isso foi o grupo Telecom Américas, que controla a NET e a Claro TV, né, com uma retração de 5,2%. Já a Sky teve uma retração de 1,4% e a Vivo também retraiu 1,5%. Enquanto isso, por milagre, né, a Oi conseguiu conquistar novos assinantes e conseguiu crescer 6,1% aí nesse mesmo período. Bom, seguindo com as notícias sobre o Brasil, ontem a Samsung apresentou o notebook Flash, que é um laptop de entrada, né, que vai chegar no dia 22 de fevereiro, custando R$ 2.100. Ele tem uma carcaça de plástico que tem uma tela de 13,3 polegadas e conta com 64 ou 128 GB de espaço, né, de memória Flash, tem 4 GB de RAM, tem processador Dual Core Celeron e conta com entradas micro SD, HDMI, USB-A e USB-C. Aí, além do notebook Flash, a Samsung também aproveitou o evento de ontem para lançar o headset imersivo HMD Odyssey Plus, e ele chegou por aqui custando R$ 3.500. Aí ele vem com dois controles sem fio, né? Tem duas telas AMOLED com campo de visão de 110 graus e tem suporte a Cortana da Microsoft, e a gente aqui do Loop Infinito esteve lá no evento para ver de perto, né, para demonstrar essas novidades para vocês. Então a gente gravou um vídeo, né, mostrando aí esses dois produtos no detalhe, então pega o link para esse vídeo aqui na descrição e aproveita para se inscrever, né, no canal do Loop Infinito no YouTube, caso você não tenha feito isso ainda. E por último, sobre o Brasil, ontem o Google finalmente lançou a terceira versão do Chromecast, terceira geração aí do aparelho. Ele consegue tocar vídeos Full HD a 60 quadros por segundo, né, compatível com Wi-Fi 5 de 2,4 de 5 GHz e chegou por aqui custando R$ 350. E ainda sobre o Google, a Alphabet agora divulgou o resultado financeiro do último trimestre fiscal. Ela teve um faturamento de US$ 39,2 bilhões, aumento de 22% na comparação com o mesmo período aí do ano anterior, e teve um lucro de US$ 8,9 bilhões. Ela disse ainda, né, que o faturamento de publicidade aumentou 20% e ficou na casa dos US$ 32,6 bilhões, e comentou também que a divisão de apostas diversas, que tem tipo o Projeto Loom, né, que é de internet lá com balão, e a Waymo, que é de carros autônomos, teve um prejuízo de US$ 1,3 bilhões. E esse prejuízo, por sinal, né, foi quase o dobro na comparação ano sobre ano, e por conta disso, o fato da divisão aí ter registrado US$ 154 milhões de faturamento acabou não fazendo muita diferença. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles anunciaram uma extensão para o Chrome que consegue checar automaticamente a senha do usuário, né, se ela já foi vazada, se está segura, esse tipo de coisa. O nome dessa extensão é Password Checkup, e ela fica de olho no login da pessoa, né, quando ela se loga num site, compara esse login com 4 bilhões de dados vazados aí pela internet mundo afora. Aí, comentando esse lançamento, o Google falou que a extensão Password Checkup funciona com a maioria dos sites americanos, e caso você queira baixar esse plugin aí pro Chrome, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é navegador, deixa eu comentar que a Mozilla anunciou que o Firefox vai começar a bloquear pro padrão, né, o som daqueles vídeos irritantes que começa a tocar automaticamente lá quando a gente acessa uma página, né, acessa um site. Eles comentaram que esse bloqueio pro padrão aí do som de vídeos com autoplay vai chegar no Firefox 66, e explicaram também que caso o usuário prefira, né, ele consegue cadastrar lá um site específico numa espécie de whitelist para continuar abrindo com o som lá automaticamente. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela confirmou a compra da DataSense, que era da empresa BrightSource, por um valor não divulgado. A DataSense é uma plataforma, né, de administração de dados ligada ao mercado educacional, e agora a tecnologia, o pessoal também vai começar a fazer parte da divisão azul de computação na nuvem lá da Microsoft. E ainda sobre a empresa, ela fez um novo acordo agora para conseguir expandir a importância e integração também entre os serviços dela e a plataforma TomTom. Aí, com a expansão dessa parceria, a Microsoft vai começar a integrar os dados de trânsito e rotas também da TomTom nos sistemas tipo Bing e Azure, né, plataformas de nuvem também de modo geral, o que vai servir para complementar os dados que a Microsoft estava puxando já da HERE, que era da Nokia, e agora pertence à BMW, à Audi e à Daimler. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que lançou para todo mundo a habilidade de deletar mensagens mandadas lá no Facebook Messenger. Eles tiveram que desenvolver esse recurso, né, publicamente, depois que vazou o dado de que o Mark Zuckerberg só conseguia deletar lá mensagens mandadas para outras pessoas pelo Facebook Messenger. E agora, né, com o lançamento público, o pessoal consegue também deletar mensagens mandadas aí nos últimos 10 minutos. E ainda sobre o Facebook, o site Axios comentou que eles estão trabalhando já num sistema que vai integrar as versões empresariais tanto do Instagram Direct quanto do Facebook Messenger. A ideia do Facebook é facilitar um pouquinho a administração lá do contato entre empresas e clientes, e na prática isso vai adicionar o Instagram Direct, aquela tela de administração, né, do Facebook Pages que dá acesso hoje só ao Facebook Messenger. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, eles anunciaram que vão começar a mudar um pouquinho lá o jeito que o Instagram mostra imagens de autoflagelação. A rede comentou, né, que logo logo o Instagram vai começar a mostrar essa imagem borrada com aviso, né, de que essa é uma imagem sensível, e aí caso o usuário prefira, ele consegue lá tocar na imagem ou no botão para aí sim ver a imagem original. Essa é uma reação bastante tardia, né, do Facebook ao fato de uma jovem inglesa ter cometido suicídio inspirada em imagens assim, né, sensíveis lá que eram postadas pelas contas que ela seguia no Instagram. E de quebra, a rede falou também que vai começar a dificultar a busca por imagens desse tipo lá na plataforma. E por último, sobre redes sociais, o Twitter lembrou todo mundo que o Periscope ainda existe e mostrou um recurso interessante lá para a plataforma de vídeos ao vivo. O que eles fizeram foi lançar um recurso que deixa o dono da transmissão conseguir colocar até 3 convidados dados lá no vídeo dele, mas pelo menos por enquanto o convidado só consegue participar por áudio e não por vídeo. Aí, comentando essa novidade, o Twitter falou que logo logo o pessoal vai conseguir também participar lá como convidado por vídeo, mas por enquanto não, por enquanto é só por áudio. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela perdeu o executivo Avi Barzeev, que estava trabalhando na divisão lá imersiva da companhia. A contratação do Avi Barzeev fez bastante barulho em 2016, né, porque ele ajudou a co-criar o HoloLens da Microsoft, antes ainda tinha feito o Keyhole, que o Google comprou, né, depois virou o Google Maps e o Google Earth, mas agora ele saiu lá da Apple. Aí, perguntado a respeito disso, Avi Barzeev falou que não ia comentar nada específico sobre a demissão dele, mas comentou também que ele saiu numa boa, né, que o pessoal que está trabalhando nos projetos que ele estava trabalhando segue mandando bem. Então falou que projetos são esses. Agora, ainda sobre esse assunto de dança das cadeiras, ontem no finalzinho do dia, a Apple anunciou que a Angela Ahrens, vice-presidente sênior de varejo, está deixando a empresa em abril. Ela trabalhou na Apple durante 5 anos e antes disso era CEO da marca de roupas Burberry e agora comentou que vai procurar outros desafios profissionais e pessoais. Aí, comentando essa decisão, o Tim Cook agradeceu, né, a Angela Ahrens por toda a reformulação das lojas que ela fez aí ao longo dos últimos 5 anos, e a Apple confirmou que agora que vai cuidar do varejo é a Deidre O'Brien, que era vice-presidente de pessoas e vai passar a ocupar o cargo chamado vice-presidente sênior de varejo de pessoas. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela confirmou que está começando a armazenar uns dados lá de usuários russos em servidores também localizados na Rússia. A Apple comentou, né, que os dados armazenados são os nomes, são os endereços, e-mails também e telefones de usuários russos, mas não falou nada sobre mensagens, documentos, fotos, contatos, né, coisa desse tipo, eles não falaram nada. Aí ela disse ainda, né, que está fazendo isso por conta de uma lei russa que determina o armazenamento lá de dados de russos em servidores localizados no país, e ela lembrou que é o tipo de coisa que ela teve que fazer na China também para continuar operando lá no país. E ainda sobre a Apple, só que agora na França, ela fez um acordo de €500 milhões para conseguir acabar com o processo tributário lá no país. O que rola é que o fisco lá do país fez uma investigação, né, e concluiu que a Apple fez uma espécie de gambiarra por uns anos aí para conseguir economizar na hora de pagar impostos, mas agora, né, que acabou a investigação, ela foi condenada aí a pagar esse valor de €500 milhões, que foi um valor divulgado pela imprensa e não pela Apple. Seguindo com as notícias sobre a empresa, a Consumer Intelligence falou que ela conseguiu chegar a 6% de market share no mercado de caixas inteligentes lá nos Estados Unidos. Agora, ainda assim, né, a Apple segue bem atrás do Google Home, que tem 24% de market share, e do Amazon Echo, que tem 70% de mercado, o que faz sentido, né, porque o HomePod começa a $350 e a concorrência começa só a $50. Aí não tem muito jeito, né? E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela resolveu voltar a vender o iPhone X tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Essas As unidades aí, né, que ela voltou a vender são remanufaturadas, o que quer dizer que na fabricação elas tiveram algum tipo de problema e a Apple arrumou, né, para conseguir vender agora por um preço um pouco mais barato. Aí, no fim das contas, a Apple garante que a qualidade desses iPhones remanufaturados é igual, né, qualidade também do iPhone que passa de primeira lá pelo controle da fabricação, e no caso dos Estados Unidos, eles estão saindo com os descontos de até $250, custando, por exemplo, $770 no caso da opção de 64GB de armazenamento. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!